Bate-Bola Nacional. Apresentação: Astrid
Nick. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Zé Roberto, central técnica, Ed Guimarães. Está começando o Bate-Bola Nacional. Hoje tem seleção brasileira em campo. Oitavas da Copa do Brasil estão definidas. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Fique por dentro.
Vamos ficar por dentro com os resultados dos jogos e competições esportivas com Bruno Mendes.
E vamos aos resultados desta terça-feira da Série B do Campeonato Brasileiro. Brusque e Sampaio Corrêa ficaram no 0-0. O Confiança venceu Vila Nova por 1-0. O Goiás venceu o Avaí por 3-0. Ponte Preta e Operário empataram em 0-0. O Coritiba bateu Vitória por 1-0. O CRB venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Remo e Guarani ficaram no 0-0. No vôlei, Liga das Nações Masculina, o Brasil venceu a Alemanha por 3-0. No vôlei, Liga das Nações Masculina, o Brasil encara a Rússia a partir das 4 da tarde. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa do Brasil.
Pois é, ontem aconteceu o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos estão previstos para o fim de julho e início de agosto. Detalhes com Maurício Costa.
Pelo menos três confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil prometem equilíbrio e emoção para os torcedores, sendo dois entre clubes da Série A. O Atlético Paranaense, líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Atlético Goianiense, que só tem uma derrota no Brasileirão. As duas equipes jogaram no último domingo, com vitória do Furacão por 2-1. Outro duelo de times da primeira divisão é Atlético Mineiro e Bahia, que lutam pelo G4. Destaque ainda para o choque de dois gigantes. O São Paulo pega o Vasco, que mesmo na Série B, já mostrou que pode dar trabalho, como na vitória por 3-1 sobre o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Promessa de bom futebol também no encontro de nordestinos entre CRB e Fortaleza. O Leão do Pici está invicto no Campeonato Brasileiro e ocupa a segunda posição. Já o Galo da Pajuçara eliminou na terceira fase da Copa do Brasil o Palmeiras, atual campeão do torneio. Vamos a todos os confrontos. São Paulo e Vasco. São Paulo joga primeiro em casa. Criciúma e Fluminense. Primeiro jogo do Criciúma. Vitória e Grêmio. O confronto começa em Salvador. Fortaleza e CRB. Mando da primeira partida do Fortaleza. Flamengo e ABC. O ABC decide a segunda partida em casa. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Confronto de ida na Arena da Baixada. Atlético Mineiro e Bahia. Primeiro jogo em Belo Horizonte. E Santos e Juazeirense. O jogo decisivo na Bahia. Os jogos de ida e volta das oitavas de final estão previstos para as semanas dos dias 28 de julho e 4 de agosto. Lembrando que quem passar de fase recebe uma premiação de R$3.450.000. Não há chaveamento, ou seja, os duelos das quartas de final também serão definidos por sorteio. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Oh, vamos lá então, Rodrigo Campos, como é que você analisa esses confrontos? Tá melhor para um, melhor para o outro, pior para um ou para o outro? Boa tarde, Rodrigo.
Um abraço, muito boa tarde, Astrid, aos amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Eu acho que agora, oitavas de final, Copa do Brasil, é aquele momento em que lá antigamente a gente gostava muito de ir ao matinê no carnaval. E agora é hora dessa criançada sair. Agora ficam apenas os adultos. Agora vem o baile dos adultos. É a fase da Copa do Brasil neste momento. Só quem é fortalecido vai permanecer. Quem não é, não fica mais. Acontecem zebras? Sim. Já tivemos Santo André campeão, já tivemos Paulista campeão, mas é raro. O normal é que as grandes equipes se estabeleçam a partir deste momento. Então, quando eu vejo um confronto como Santos e Juazeirense, é claro que o Santos chega como favorito nos dois jogos, inclusive no segundo, que é fora de casa no estádio Adalto Moraes. O Santos é mais time. Agora, o equilíbrio existe, por exemplo, Criciúma e Fluminense, especialmente pelo segundo jogo ser no Maracanã. Fluminense é mais time, jogando no Maracanã, leva uma vantagem. Fora isso, Flamengo contra o ABC vai ser sempre favorito, mesmo jogando a segunda partida em Natal no Frasqueirão. Flamengo, para mim, é o favorito da competição, para ganhar a competição. O resto, um enorme equilíbrio, inclusive num jogo de um time de primeira quanto um time que está na segunda, São Paulo e Vasco. O fato do Vasco decidir o segundo em casa não é preponderante nem fundamental para dizer que o Vasco vai conseguir a classificação. Muito mais do que isso, eu penso nas recentes atuações das duas equipes, que continuam errando muito. O Vasco venceu, mas não convenceu, e aí, por ser um clássico, o equilíbrio é muito grande.
E Rodrigo, mais uma questão também: depois que a CBF melhorou a premiação da Copa do Brasil, o interesse dos clubes grandes cresceram, né? Então diminuiu as chances dos chamados, entre aspas, eu não gosto disso, mas vamos lá, chamados pequenos.
Não, sem dúvida, a Copa do Brasil hoje, a premiação é milionária, e todos os clubes tentam conquistar, mas agora os grandes clubes olham para essa competição de uma forma diferente, né? Todos sempre tentaram ganhar nunca é demais em qualquer esporte, mas antes dava preferência para uma determinada competição, poupava jogadores. Agora não, agora o objetivo da maioria, principalmente quem não está na Libertadores, é ganhar a Copa do Brasil, até mesmo abdicando de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro.
Perfeito.
Maratona.
Maratonista brasileiro treina no Quênia para os Jogos de Tóquio. Os detalhes com Lincoln Chaves.
Bem-vindo à Casa dos Campeões. A mensagem no portal, na entrada da cidade queniana de Aiten, pode soar prepotente, mas na verdade é sincera quando se pensa em provas de longa distância. Nas últimas 10 edições das 6 principais maratonas do planeta, um atleta do Quênia esteve no topo do pódio, em média, de 6 a 7 vezes em cada uma delas. Qual o segredo? O corredor brasileiro Daniel Ferreira do Nascimento é quem pode desvendar.
Todos eles trabalham em equipe. Lá eles, tipo assim, eles não querem ser um melhor do que o outro. Eles que você é bom, tem talento, aquelas coisas, ele tenta te ajudar o máximo possível. Lá eles têm as melhores estruturas do mundo, que é praticamente a estrutura da altitude, né? Eles vão competir, eles encaram como se fosse a última oportunidade da vida, e também, quando eles estão treinando, parece que ele ouve o hino nacional no ouvido deles.
Daniel está em Aiten desde o último dia 6, e lá permanecerá até o embarque para a Olimpíada de Tóquio. Em maio, o paulista de apenas 22 anos já havia passado 2 semanas no Quênia, preparando-se para a primeira maratona da carreira, em Lima, no Peru. Ele não só venceu a prova, como atingiu o índice olímpico.
Quando os jogos foi adiado, me deixou acreditar cada vez mais, né? E quando começou a faltar bem pouco ali pra fechar o índice, todo mundo falava: ô, Daniel, vai pra maratona que se dá muito bem. 2 meses apareceu um patrocinador lá, e aí ele disse assim: ô, vamos pro Quênia aí, vamos fazer aquela preparação lá que você tinha dado entrevista lá na São Silvestre. Aí na hora que eu cheguei lá, aí que eu comecei a ficar mais motivado, né?
A empolgação contrasta com a sensação que Daniel viveu após a corrida internacional de São Silvestre em 2018, quando deixou a prova com dores no tendão de Aquiles. Ele chegou a desistir do esporte, foi trabalhar na roça com a família, mas retornou a tempo de ser o brasileiro mais bem colocado da São Silvestre e seguinte, em 11º lugar.
Falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Acabei fazendo tudo regradinho, disciplinado, respeito bastante o descanso, eu vivo mesmo pra isso.
Além dele, Daniel Chaves e Paulo Roberto de Almeida Paula também representarão o Brasil na maratona em Tóquio. A prova será realizada em 8 de agosto. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Copa América.
Antes da Copa América, por favor, Rodrigo Campos. Eu acho que foi uma boa esse brasileiro fazer esse treinamento lá, né, não? Esse laboratório no Quênia.
Eu acho isso sensacional, porque no passado, não muito recente, quando você queria estudar futebol, em qualquer parte do mundo, você olhava para o futebol brasileiro.
É.
Da mesma forma, você quer estudar ou quer se preparar para uma maratona, o Quênia, sem dúvida nenhuma, é um reduto de grandes atletas. É, então, achei inteligente essa atitude e torço muito por ele.
Eu também. Bom, falando de Copa América, 2 jogos abrem a 4ª rodada da Copa América. Equador e Peru às 18 horas em Goiás. Brasil e Colômbia no Rio de Janeiro. Rafael Monteiro destaca a seleção brasileira.
A seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira pela 4ª rodada da Copa América. A partida será realizada no estádio Nilton Santos às 9 horas da noite. No momento, os donos da casa são os únicos classificados do Grupo B, com 6 pontos na tabela de classificação. Já a Colômbia é a vice-líder com 4 pontos. nas duas oportunidades que o Brasil entrou em campo, derrotou a Venezuela e Peru. Enquanto os colombianos venceram o Equador, empataram com a Venezuela e perderam para o Peru. Aproveitando a Copa América para dar oportunidade ao maior número de jogadores, o técnico Tite diz que vai mexer na equipe, entretanto, o estilo de jogo deverá ser parecido.
Nós seguimos na nossa mesma forma estabelecida como ideia no início da competição. Algumas mudanças, agora que essas mudanças, teoricamente, elas não modifiquem a engrenagem, o equilíbrio da equipe, que é o que a gente sempre busca.
Apesar de adiantar que fará mudanças, o treinador brasileiro não falou quais serão as alterações. Entretanto, o goleiro Everton confirmou que receberá a chance de começar jogando.
A gente sabe realmente o quanto é concorrida a posição de goleiro, e sempre foi, né, em todo o histórico de goleiros da seleção brasileira, mas é procurar fazer o melhor, procurar agarrar a oportunidade, fazer um grande jogo, manter o grande nível de atuações que todos estão tendo e aproveitar a oportunidade que está sendo dada e procurar, né, se firmar que esse é o objetivo.
O rodízio na seleção brasileira tem sido grande. Dos 24 convocados para a competição sul-americana, 21 já tiveram a oportunidade de vestir a camisa verde e amarela no torneio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o Equador e Peru, Brasil e Colômbia, a sua análise, Rodrigo?
Em relação ao jogo Brasil e Colômbia inicialmente, o Brasil é amplamente favorito, aliás, o Brasil é o favorito para conquistar.
Vão disputar a liderança, né?
O Brasil é o líder, tem 6 pontos, a Colômbia em segundo lugar com 4, o Brasil tem tudo para se manter na ponta da tabela. E acho o seguinte, Astrid, quando eu falo que o Brasil é favorito para ganhar a Copa América, apesar das 2 vitórias nas 2 partidas realizadas, apesar também dos 100% nas eliminatórias, ainda cobro do Brasil, ainda quero ver uma atuação mais convincente. O Brasil venceu o Peru, mas ficou aquela imagem de que tinha sido uma grande goleada. Eu prefiro olhar de uma forma mais cautelosa. Não vejo a seleção brasileira... ao mesmo tempo que eu vejo a seleção brasileira preparada para continuar brilhando nas eliminatórias e para ganhar a Copa América, infelizmente não vejo a seleção brasileira preparada para enfrentar uma forte seleção europeia. O Brasil ganha, eu acho, da equipe da Colômbia, tem mais time. E no outro confronto entre Equador e Peru, o Equador agora é franco atirador, tem apenas 1 ponto em 2 jogos realizados, vai enfrentar uma seleção peruana que, quando eu lembro, que tem como destaque Yotun, aquele mesmo que há 7, 8 anos jogou no Vasco, sinal que não é grande coisa, mas ofereceu trabalho ao Brasil. Enquanto o Brasil não marcou o segundo gol, a coisa não estava definida. Enfim, Peru é favorito diante do Equador.
Não, concordo plenamente contigo.
Muito Campeonato obrigado. Brasileiro Série A.
Pois é, 4 jogos abrem a 6ª rodada do Brasileirão. Flamengo e Fortaleza, São Paulo e Cuiabá, Bragantino e Palmeiras e Atlético Goianiense e Fluminense. A liderança é do Atlético Paranaense com 12 pontos, seguido com Fortaleza e Bragantino com 11 e Palmeiras e Atlético Mineiro com 10. Na zona de rebaixamento, Cuiabá, São Paulo, América Mineiro e Grêmio. Eu tô preocupada com o Grêmio, meu Deus, parece até que eu sou gaúcha, né? Mas tá me incomodando o Grêmio lá. São Paulo acumula 2 empates e 3 derrotas em 5 jogos, já o Cuiabá 2 empates e 1 derrota em 3 jogos. Meu caro Rodrigo, você acredita que o São Paulo consegue virar esse jogo e sair da zona de rebaixamento?
São Paulo sai, Grêmio sai, calma, Astrid, pode ficar calma, por quê? Porque são 38 rodadas, o campeonato é muito longo, então eu não acredito, com todo o respeito que eu tenho ao Atlético Paranaense, que o Atlético tenha força para se manter o tempo todo lá no alto da tabela. Da mesma forma, Fortaleza, na mesma forma, Bragantino. São três equipes que estão, na minha opinião, temporariamente nas 3 primeiras colocações. Flamengo vai crescer muito mais, o Fluminense vai crescer muito mais, Corinthians, que eu não acredito que chegue lá em cima, é uma equipe que corre riscos, mas, sinceramente, acho que lá no alto da tabela essa posição é momentânea, o que consequentemente faz com que equipes como Grêmio e São Paulo tenham tempo de sobra para se restabelecerem na competição.
Bom, o encontro mais esperado, Fortaleza por sua boa campanha e o Flamengo pela despedida do Gerson. Esse é assunto do Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid, Rodrigo Campos, Zé Roberto na mesa, ouvinte do Bate-Bola Nacional. Isso mesmo, Astrid. Hoje é a última partida do Gerson, o Coringa do Flamengo, como ele ficou conhecido nos tempos de Jorge Jesus, pelo clube. O Gerson está negociado com o Olympique de Marselha, vai para a França depois de disputar os Jogos Olímpicos. Ao canal do YouTube, do Flamengo no YouTube, o Flamengo fez uma homenagem ao Gerson, uma despedida que contou com a presença do Felipe Luiz, do Diego Alves, Gabriel Batista, Hugo Moura, Bruno Henrique, vários jogadores que contaram algumas histórias. No fim desse vídeo, desse mini documentário, o Gerson se emocionou e falou bastante sobre esses seus últimos dias vestindo a camisa do Flamengo. Vamos ouvi-lo.
É, só agradecer mesmo. Já tô ficando aqui emocionado, né? Porque escutar essas palavras pra mim é coisas que eu vou levar pro resto da minha vida. E só agradecer a vocês mesmo. Espero continuar em contato com vocês e que Deus abençoe a todos. Tamo junto.
Irmão, você é fera, velho.
Tá aí o Gerson recebendo essa homenagem dos companheiros de equipe. Grande novidade hoje é o retorno do Thiago Maia, o volante Thiago Maia, que volta a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni depois de 7 meses lesionado. Tendência o Flamengo entrar em campo contra o Fortaleza 19 horas, com Diego Alves no gol, Mateuzinho, William Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, Gerson e Vitinho. Michael, Pedro, que volta também, e o Bruno Henrique, Rodrigo Muniz, volta para o banco de reservas. As três.
Fortaleza e Flamengo, Rodrigo.
Flamengo amplo. Amplamente favorito, tem tudo para ganhar e volta o que eu falei agora há pouco. Fortaleza tá lá em cima, mas o Flamengo tem mais time. Sobre o Gerson, rapidamente, as qualidades técnicas dele são inquestionáveis. Agora, quando eu vejo hoje, em 2021, um jogador sair e chorar pelo clube, pela amizade que deixou, confesso que fico emocionado, porque isso é muito raro e é preciso ser valorizado.
Perfeito.
Tóquio 2020.
Incompreensível. Essa foi a definição dada por Haru Ozaki, presidente da Associação Médica de Tóquio, ao lamentar a decisão de ter público nas Olimpíadas. Haru fez um alerta sobre o crescimento de novos casos de Covid-19 em Tóquio. Uma declaração da Associação Médica de Tóquio, junto com outras associações médicas, apresentou por escrito e assinada uma solicitação de que considerem o cancelamento dos jogos ou a realização deles sem espectadores. Em meio a tudo isso, surgiu o primeiro caso positivo de infecção pelo novo coronavírus em delegações olímpicas. A delegação de Uganda, que chegou no último sábado em Tóquio para se preparar para os jogos, foi colocada em quarentena nesta terça-feira pelas autoridades sanitárias do Japão. Um treinador da equipe ugandesa testou positivo para Covid-19 na chegada ao Aeroporto Internacional de Narita. Os 8 atletas do país africano que acompanhavam este treinador, que não foi identificado, foram considerados casos de contato e deverão ficar em quarentena até o dia 3 de julho. E o técnico foi colocado em isolamento. Faltam 30 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Exatamente 30 dias para o início dos Jogos. Hoje, 23 de junho de 2021. E também é comemorado o Dia Olímpico. Poucas pessoas sabem por que hoje é o Dia Olímpico.
Por quê?
Por quê? Luiz quer saber, então vou dizer para ele.
Por quê?
Hoje é a data de fundação do Comitê Olímpico Internacional, que está completando 127 anos. Então coincidiu tudo, 30 dias para os Jogos, 127 anos do Comitê Olímpico e é o Dia Olímpico. Com essa data, vou me despedindo de vocês. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.